Muito boa tarde a todos. Creio que podemos iniciar a nossa reunião. Queria, em nome da Comissão Parlamentar da Administração Pública e Ordenamento do Território e Poder Local, dar as boas-vindas às senhoras peticionárias que aqui nos vêm falar um pouco sobre a petição que apresentaram a esta Assembleia da República. Antes disso, apresentar-me, o meu nome é Joana Barata Lopes, sou deputada do Grupo Parlamentar do PSD e temos, para além disso, três outras senhoras deputadas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e vai usar a palavra, creio, a senhora deputada Palmira Maciel, não é verdade? E nós, está também presente o Partido Comunista Português? Não, o Bloco de Esquerda, ninguém me diz as coisas. A senhora assessora, porque eles, enfim, não têm que saber, mas também é importante explicar que os grupos parlamentares estão neste momento com várias outras reuniões, ainda para mais foi uma semana com as jornadas parlamentares, o que também nos diminuiu o tempo de trabalho, e portanto os senhores deputados muitas vezes não podem estar presentes. Naturalmente que podem depois, e ouvirão com certeza o áudio da petição e estarão a par, mas também está aqui a senhora assessora neste caso para ela própria poder tomar notas. Portanto, para vos dizer, não interpretem de nenhuma outra maneira que não seja o facto de serem decorrer outros trabalhos. Está também a senhora deputada Gabriela Fonseca do PST, peço desculpa. E o senhor deputado João Azevedo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que entanto se juntaram também aqui a nós, para acompanhar esta audição. Portanto, isto para vos dizer que, mesmo aqueles que não estão presentes, isso não desmerece, pelo contrário, estarão depois sempre atentos ao desenrolar. Agora, a ideia é podermos ouvi-los e também colocar algumas questões, no caso delas surgirem, e também irmos conversando aqui um pouco sobre a petição que aqui vos traz. Relativamente à grelha de tempos, só para que fiquem com esta noção, ser-vos-á dado o tempo de 10 minutos para a intervenção inicial, depois os grupos parlamentares têm até 4 minutos para fazer as questões que entenderem pertinentes e depois terão então 10 minutos no final para responder essas questões ou outros comentários, o que entenderem por bem aqui na vossa exposição de petição. Lembrar apenas que esta petição é a número 3915 e o nome da petição, a epígrafe, é revisão do Decreto-Lei número 503/99 de 20 de 11 em relação ao regime jurídico dos acidentes em serviços ocorridos ao serviço da administração pública. E, sem mais demoras, eu não sei quem vai, talvez a primeira peticionária, senhora Dona Maria Teresa Fernandes César, faça favor. Sim, claro. Sozinha do PS.
Muito obrigada. Cumprimento os colegas deputados, as senhoras peticionárias, e era só para dar conta que, pelo facto de, dentro de alguns breves minutos, ter que estar com o senhor Presidente da Assembleia a receber o Presidente da República de Argélia, terei que me ausentar, e, portanto, não é nenhuma falta de consideração, é mesmo um calendário muito, muito apertado. Obrigada, senhora Presidente.
Muito obrigada, senhora deputada. Sim. Líderes, não, deputados, estão nesta, não tem mal, nesta sala, neste momento, estão deputados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e do Partido Socialista. Está também a senhora assessora do Bloco de Esquerda. Bem, e também estão assessores do Partido Socialista e do PSD, mas para o caso,
Não, mas não foi
deputados do Partido Socialista e do PSD.
dos outros partidos, não estão cá,
Não estão, estarão certamente em trabalhos parlamentares
Claro, é só
e,
para ver.
portanto, mas tenho a certeza que irão acompanhar esta audição. Dou agora a palavra à senhora Dona Maria Teresa Fernandes César.
Cumprimento em primeiro lugar todos os presentes, senhoras deputadas, representantes dos grupos parlamentares, minhas colegas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, boa tarde a todos. Quero agradecer o fato da Assembleia da República ter proporcionado a oportunidade de estarmos presentes hoje aqui. É uma honra. Esta petição pública foi fruto de um longo percurso. Foram muitas horas de trabalho e dedicação, elaboração da mesma, recolha de assinaturas, respectivos contactos e tudo o que esteve relacionado. Foi um percurso difícil, com muitas barreiras, dissabores, momentos de angústia, mas sempre acreditando que estava no caminho certo. Felizmente, a minha determinação e o apoio da Comissão de Trabalhadores do IFP, amigos e familiares, tornaram esta petição uma realidade. Neste âmbito, informo esta Comissão que, das 5 delegações que representam o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve, este documento, e após vários pedidos, não foi divulgado em duas das regiões, uma clara violação da Lei das Petições. Estamos aqui hoje em representação de todos os funcionários da administração pública abrangidos pelo Decreto-Lei 503/99, de 20 de novembro, e que pretendem uma justa e urgente revisão do mesmo em termos de justa reparação em caso de acidentes de trabalho. Num Estado de Direito, assente numa Constituição da República, num Código de Trabalho e em diretivas da OIT, não pode haver duas realidades. Não pode continuar a haver trabalhadores do setor público e do setor privado. Os direitos de todos os trabalhadores têm de ser iguais e não pode haver discriminação numa matéria tão importante e sensível como os acidentes de trabalho. A saúde é um pilar básico da condição humana. Aliás, dentro da própria administração pública existem desigualdades, uma vez que alguns ministérios e em toda a administração local existem seguros de acidentes de trabalho. Qualquer empresa privada que não possua seguros de acidentes de trabalho é considerada ilegal, correndo o risco de pesadas multas. Depois de uma queda aparatosa, sofrida a 19 de agosto de 2021, recordo que estávamos em plena pandemia Covid-19, o caso ainda não se encontra resolvido. Passaram 1 ano e 9 meses. Recebi há dias a convocatória para ser presente à Junta Médica na Caixa Geral de Aposentações, que será a última etapa deste processo, no dia 7 de junho. Portanto, 22 meses após o acidente, o processo poderá ser encerrado. Neste período, estive 15 meses com incapacidade temporária absoluta, ou seja, sem capacidade para trabalhar. Demasiado tempo. A presente petição tem como objetivo a revisão do decreto-lei em causa, uma vez que viola os direitos fundamentais de um Estado de Direito e Democrático. Ponto 1. O que é que nós realmente solicitamos? Pagamento na íntegra de todas as despesas devidamente fundamentadas e com nexo de casualidade com o acidente de trabalho. A resposta prioritária deverá ser no Serviço Nacional de Saúde. No entanto, e quando este não tiver resposta pronta e adequada, deveremos ser encaminhados para o Serviço Privado de Saúde, com a dignidade e solidariedade que o processo implica. Todas as despesas inerentes deverão ser diretamente pagas pela entidade empregadora. Neste momento, e no meu caso, o IFP tem ainda a reembolsar-me cerca de 700 euros. No dia 28 de outubro de 2021, paguei numa entidade privada de saúde, por uma ressonância magnética e vários raios-x, 407 euros. A ressonância magnética, exame urgente e indispensável no meu diagnóstico, só poderia ser solicitada por um ortopedista. Por essa razão, tive de recorrer a um ortopedista no Serviço Privado de Saúde. Porque o tempo de espera de uma consulta de ortopedia no Serviço Nacional de Saúde era, na altura, no mínimo de 6 meses. O mesmo se aplicava ao tempo de espera da ressonância magnética. Da queda, resultaram traumatismos e ferimentos da face, dentes e joelho direito. Assim como aconteceu com a especialidade de ortopedia, houve a necessidade de consulta de estomatologia para a restauração dos dentes. Não existia, nem existe no Serviço Nacional de Saúde, esta especialidade. O Centro de Saúde da Ruda dos Vinhos só dispunha de consultas de higiene oral. A lista de espera para consulta de cirurgia maxilofacial no Serviço Nacional de Saúde superava 1 ano. A situação dos reembolsos, por um lado, demorados e noutras insuficientes em consultas, exames, medicação, ajudas técnicas, deslocações, criou alguma instabilidade na minha contabilidade familiar. Estes valores pagos com vencimento mensal ultrapassam quase sempre o limite estipulado por lei, 30 dias. Ponto 2. Falta de interlocutores. Não existem no IFP colegas devidamente informados com formação e afeto especificamente à área dos acidentes de trabalho. Os colegas que dão apoio nestas situações e que deveriam efetuar a ponte entre o acidentado e os serviços de saúde estão a desempenhar as suas tarefas, já atribuídas. Ponto 3. Demora do serviço na resposta a várias situações várias. Informações, interpretações da lei, dúvidas não respondidas, erros de reembolso e outros. Falta de clareza nas respostas sobre procedimentos. Desconhecimento de formulários obrigatórios. Algumas destas situações obrigaram-me a enviar cartas registadas com aviso de recepção, sendo a única forma de obter resposta. Pedi uma audição ao órgão máximo do IFP, Conselho Diretivo, a propósito dos reembolsos não pagos, que me foi concedida no dia 14 de dezembro de 2022. A resposta foi negativa. O documento Participação e Qualificação do Acidente de Trabalho, que me deveria ter sido entregue 30 dias após o acidente, foi-me enviado após 1 ano e 4 meses, depois de várias insistências da minha parte. Outra situação idêntica foi a primeira ida a uma junta médica da ADSE. Deveria ter comparecido até 90 dias após o acidente. O facto consumou-se apenas 1 ano e 3 meses depois, após vários pedidos. Estas e outras situações motivaram a minha queixa apresentada na Provedoria da Justiça em fevereiro de 2022, ainda sem resposta. Nesta queixa, solicitei um pedido de fiscalização do decreto-lei em causa ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Deste processo, como devem calcular, resultou um elevado desgaste físico e emocional. Não fosse a minha perseverança, resiliência e espírito de luta, teria desistido como aconteceu com a maior parte dos meus colegas de trabalho acidentados. Para concluir, sou a favor da dignidade e igualdade dos trabalhadores e do respeito pela lei máxima de um Estado de Direito, a Constituição da República Portuguesa. Sou defensora do Serviço Nacional de Saúde e de todos os serviços públicos. A responsabilização dos serviços públicos em caso de acidente de trabalho é um dever para com os seus trabalhadores. Terminei.
Muito obrigada. Sinalizar apenas que também já se juntou a nós o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, através da Sra. Deputada Paula Santos. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Palmira Maciel.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Também queria dar as boas-vindas e cumprimentar as subscritoras desta petição, na pessoa da Dona Maria Teresa Fernandes César, também que são as pessoas que estão aqui, não é? Maria Amélia Pereira Correia, Vânia Patrícia Barbosa Lassi e Maria Luísa Pereira Marques da Silva. Ferreira Marques da Silva. Saudá-las até pelo exercício de cidadania que fazem em trazer aqui à Assembleia da República esta petição. A vossa petição passa, e eu vou tentar dividir a minha pequena intervenção em duas partes. Tal e qual também a vossa petição está formulada. A primeira parte é uma parte onde pedem para que seja revista a lei e a segunda fala, muito em especial, no caso particular da subscritora Maria Teresa Fernandes César, que agora acabámos também de ouvir. E nas considerações iniciais da vossa petição falam muito na questão de não respeitar os princípios básicos da lei portuguesa, também o disse agora, nomeadamente a Constituição da República Portuguesa, o princípio da transferência da responsabilidade às entidades seguradoras, e eu penso que nesta questão cabe ao Tribunal Constitucional apreciar estas matérias e, na realidade, ver da ilegalidade das mesmas nos termos da Constituição da República Portuguesa. Depois, falarmos também que este regime, o Decreto-Lei 503, é, na realidade, aplicável aos funcionários públicos. E, como se sabe, na administração pública não é obrigatório contratar um seguro, o Estado é capaz de auto-assegurar e ele próprio, ou seja, ter a capacidade para suportar todos os encargos com os seus trabalhadores em caso de acidente, e é da responsabilidade da entidade respectiva ter a capacidade para suportar os encargos e proceder à reparação dos danos decorrentes dos acidentes ou doenças de trabalho, cumprindo o que está previsto na lei e que, segundo vimos, na vossa opinião, não está a ser cumprido. E por isso a primeira pergunta que eu também fazia, nós, em relação à senhora Dona Maria Teresa Fernandes César, pedimos a opinião ao Instituto de Emprego e Formação Profissional de Vila-de-Xira, que de uma forma muito clara, muito detalhada, respondeu àquilo que lhe foi solicitado, e de qualquer forma, agora na sua exposição percebi que nem tudo aquilo que reivindicava está tratado ou está decidido. E por isso minha primeira pergunta era, tendo em conta a forma de tratamento e decorrido cerca já de quase 2 anos, não é, do acidente, saber se sentiu, quais foram os prejuízos, mas também já nos falou de alguns, em não ser da responsabilidade de uma seguradora. Se ponderou também todos os benefícios, quer para os trabalhadores, quer para os serviços, ou seja, os prós e os contras de estar a ser tratada ao abrigo da Lei 503 ou se fosse encaminhada para uma seguradora, porque também tem diferenças. No tocante à revisão da lei, Eu queria acrescentar que esta lei tem sido já ajustada e muitas vezes já alterada. Há alterações desde 2008 até 2021 e sempre no sentido, e sempre com a ajuda também das negociações feitas com os sindicatos, sempre no sentido de dar resposta às pessoas, neste caso, lesadas, e por isso sempre também comparando o melhor serviço prestado pelo Serviço Nacional de Saúde Pública ou pelo privado. E por isso, também dizer-lhe que nessa altura, e acabou também por nos dizer isso, o Serviço Nacional de Saúde também estávamos em plena pandemia e por isso mesmo, talvez algumas das dificuldades, não querendo passar culpas nenhumas para esse caso, mas também foi precisamente numa altura em que a pandemia, e também acabou por dizer isso. E por isso os organismos públicos também têm que fazer uma análise do custo-benefício enquanto empregadores e também ponderarem as consequências positivas e negativas. Isto fazendo um exercício, por isso mais simples, uma entidade empregadora que vá contratualizar um seguro, ela tem que pagar de imediatamente um prémio comercial, aquele prémio de seguro que é feito à cabeça entre o número de cada funcionário ao ano. E há, felizmente, registro não tantos acidentes de trabalho assim, que justifiquem muitas das vezes a quantia em dinheiro que têm que pagar a priori às seguradoras e, como disse há pouco, as entidades terem e sentir-se responsável e com capacidade financeira para poder custear. E então eu queria também terminar, e peço já desculpa, também só referente à proposta que fizeram. Fizeram uma proposta de criar um gabinete apenas só para isso, mas também já concluíram que talvez uma melhor formação, uma melhor informação de todo o procedimento, de toda a legislação, ajudaria melhor e, se calhar, guiar-vos-ia por melhores caminhos. E obrigada mais uma vez, tomaremos em boa nota aquilo que aqui foi dito. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria cumprimentar, queria cumprimentá-las, agradecer também pelo facto de trazer este tema à Assembleia da República, que é um tema da maior importância. Nós temos acompanhado um conjunto de aspectos relativamente a acidentes de trabalho na administração pública e temos confrontado com um conjunto de lacunas graves, lacunas que são sempre prejudiciais para os trabalhadores quando se encontram numa circunstância desta natureza. Em primeiro lugar, agradecer-te de facto este conjunto de elementos que traz, porque isto permite também uma maior reflexão relativamente à situação em que os trabalhadores, sendo vítimas de uma circunstância de acidente de trabalho, todo o calvário que acaba, e é mesmo calvário, aliás, daquilo que foi o seu relato aqui agora na reunião, todo o calvário porque passam para poder ter acesso aos cuidados a que têm direito, porque é disso que nós estamos a falar. É uma circunstância, é que neste caso concreto estamos a falar da administração pública e que tem uma tutela, uma responsabilidade direta por parte do governo, e em que frequentemente se desresponsabiliza daquilo que deve ser as suas responsabilidades perante os trabalhadores. São aqui vários exemplos que são dados e que exige naturalmente, e é nesse sentido que nós também temos procurado intervir, mas exige que haja aqui intervenção e que haja de facto que se assuma as responsabilidades perante os trabalhadores, porque estas situações que aqui relatou são de facto inaceitáveis no plano da administração pública, e até diria um outro aspecto, que o próprio governo e a administração pública devia inclusivamente ser um exemplo para outros. Não está a ser, né? E isso tem sido muito prejudicial para os trabalhadores. O que é que eu queria adiantar nesta audição? Nós temos, como referi, temos acompanhado e temos procurado também intervenção, resolver problemas concretos relativamente às questões de reparação de acidentes de trabalho no que diz respeito aos trabalhadores da administração pública, e que estes aspectos que aqui trouxeram que iremos naturalmente ter presentes no quadro da nossa intervenção e da nossa iniciativa política. Já o tivemos noutros momentos, mas teremos presente na nossa intervenção e, por isso, mais uma vez, um agradecimento ao facto de terem trazido esta questão à Assembleia da República, que nós consideramos que é da maior importância. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PST, queria apenas dizer que, naturalmente, nós, na forma como analisamos a petição, e neste momento o que queremos era perceber da vossa parte, nós lemos o relato, é evidente, como lemos os outros e os e-mails que nos enviaram. E, portanto, mais do que tudo, o que queremos nestes momentos da audição é, por um lado, a demonstração que da parte da Comissão é importante, todos os grupos parlamentares, para perceberem que estamos aqui a acompanhar e queremos ouvir da vossa parte o que é que nos querem transmitir, sem prejuízo de que outras informações vos sejam pedidas, de que a vossa comunicação continue a fluir até antes ainda da elaboração do relatório desta petição. Portanto, isto não se trata aqui de cortar a comunicação, trata-se de um primeiro momento em que também podemos colocar as nossas questões, também para vos explicar isto. No final, agora nos 10 minutos, poderão depois fazer os comentários que entenderem, mas como dizia em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a nós esta preocupação, que foi agora mesmo referida, relativamente ao comportamento da administração pública, no caso do Governo, e no privado é sempre diferente, vocês fazem muitas referências a isso. Nós ainda agora na dita Agenda do Trabalho Digno chamámos a atenção para isso, porque nas situações, e tivemos cá a Sra. Ministra a semana passada, nas situações várias em que é o Estado que tem responsabilidade e pode assegurar diretamente que é de uma determinada maneira, até mesmo na aplicação das leis, desde logo em portarias que tem de emitir, o Estado, quando é Estado, falha, mas obriga a que os privados não falhem. E é facto, eles não têm que falhar, mas o Estado também não. E há pouco também disse aqui a Sra. Deputada do Partido Socialista que eventualmente o dinheiro destes prémios não justificaria relativamente ao número de acidentes de trabalho que se verificam. Bom, não há de ser por essa razão, com certeza. Tem que se perceber é se, de acordo também com as respostas que recebemos, confrontando a vossa exposição, nomeadamente, por exemplo, com a resposta que o IFP nos deu, perceber se justifica ou não, por um lado, a questão da iniciativa política, da alteração da própria legislação, e por outro lado perceber se está a ser cumprido ou não, como vocês aqui levantam as várias suspeitas. Eu gostava de perguntar, especificamente, disse que tinha apresentado uma caixa na provedoria em abril de 2022, eu não apanhei um mês, já me responde. Eu confesso que não registrei, mas queria perceber isso, e se tinha recebido daí algum outro feedback. Queria também dizer que nós perguntámos, a Comissão da Administração Pública perguntou à Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social sobre esta situação e foi-nos respondido que não era da competência dessa área governativa, não nos foi dada nenhuma outra indicação, pelo que teremos novamente de tentar perceber então qual é a área, que área governativa é que tem essa competência, porque se não é aquela, então qual é e quem é que nos pode responder a isso? Pelo menos o grupo parlamentar do PSD falou, mas eventualmente faz sentido que a própria Comissão pergunte, uma vez que foi a Comissão que colocou a questão. E, por fim, uma outra coisa que eu quero perceber é quem é que vos respondeu, porque percebemos, também aqui partilharam connosco, que não conseguiam obter respostas. Nós obtivemos, da parte do Conselho Diretivo, mas do que percebi foi-lhe negada uma audição. O que eu queria perceber é quem é que vos deu respostas a este tema durante este processo, nomeadamente aquele que aqui relatou, mas globalmente sobre este tema, quem é que tem sido os vossos interlocutores, também para nós percebermos quem é que tem passado a mensagem pela outra parte. Obrigada e passo agora a palavra para os 10 minutos finais, tem até 10 minutos, depois quando quiser partilhar, passamos aos restantes peticionários. Pode okay. Iniciar e depois, se quiser, dividir.
É assim, eu vou ter muito pouco tempo para tanta coisa, mas é assim, o nosso objetivo aqui, a nossa petição, a nossa luta é, nós não queremos que no IFP e na administração pública exista obrigatoriamente um seguro com prémios. Nós o que queremos é que em caso de acidente de trabalho, nós tenhamos um cuidado e uma atenção, tanto no Serviço Nacional de Saúde e, se não puder, no Serviço Privado de Saúde, a custear a 100%. Porque, como nós, tanto eu como as minhas colegas e todos os colegas acidentados, nós não questionamos isso. Nós queremos é uma efetiva reparação e uma responsabilização da administração pública. Portanto, pronto, em relação às questões, eu fui recebida, depois de três e-mails enviados para o Conselho Diretivo, um deles, uma carta registada com aviso de recepção. Foi assim, fui recebida pela terceira vez e fui dizer que se me reembolsariam aquilo que me estavam a dever, cerca de 700 euros, e foi-me dito que não. Portanto, eu estive presente com a diretora dos Recursos Humanos e um outro elemento, e foi-me dito que não podiam por lei. E depois, a queixa que eu fiz para a Provedoria da Justiça foi nesse sentido também, que é em termos de reembolsos e relatando tudo aquilo também que estava mal e que poderá estar melhor. Como?
O mês da queixa.
O mês da queixa foi, eu tenho aqui, fevereiro, aliás, eu tenho aqui um dossiê com várias coisas para entregar, faço questão, portanto eu omiti os nomes das colegas, porque não está em causa eu dizer quem respondeu, está em causa aquilo que aconteceu. Portanto, tenho aqui uma série de documentação para entregar que comprova tudo aquilo que já agora passo. Como?
Faz a favor. Olha, muito boa tarde, excelentíssimos senhores deputados. Ora bem, o meu nome é Maria Luísa Silva. Maria Luísa Silva, sou coordenadora da Comissão de Trabalhadores do Instituto de Emprego e Formação Profissional. No âmbito das minhas funções, tenho tido conhecimento da forma como os acidentes de trabalho no nosso organismo têm sido a ser trabalhados e as dificuldades com que os colegas se deparam. Não é uma situação apenas do Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque em contacto com outros colegas de outras comissões e colegas de outros organismos, eles travam exatamente as mesmas dificuldades, piores, eles são reembolsados por uma plataforma do Ministério das Finanças, que também tem as suas delongas na compensação dos custos, enfim, que foram dos seus custos, mas foi dito aqui que não é obrigatório os organismos públicos recorrerem ao seguro de acidentes pessoais. Não é uma questão de obrigatoriedade. É que a própria lei não permite isso. Ele, como se costuma dizer, diz que... Eu estou um bocadinho nervosa pelo... A lei fala da manutenção do princípio da não transferência da responsabilidade para entidades seguradoras. Ou seja, os trabalhadores da administração pública não têm seguro de acidentes de trabalho, artigo 45 do diploma, substituindo-se os serviços ou organismos da administração pública nessa matéria. Portanto, não é que não possam, não. Não, ou seja, não é uma questão de opção. Não há opção nesta matéria. Relativamente, eu já fui trabalhadora do privado, técnica de pessoal, tratei de acidentes de trabalho no âmbito do privado, e as seguradoras têm, não só os técnicos especialistas que acompanham todo o procedimento, que são responsáveis por aquela apólice, indicando aos trabalhadores os melhores sítios e ajudando-os muitas vezes na reparação dos danos provocados pelos acidentes pessoais, mas têm acordos com entidades privadas para facilitar inclusivamente essa reparação, de modo a que não fiquem sequelas, porque eles têm que pagar indenizações na altura, e se não houver sequelas, não há custos para a seguradora. E, portanto, efetivamente, os trabalhadores do privado estão muito bem e são muito mais beneficiados nesta situação do que os trabalhadores da administração pública. Se a administração pública se quer substituir às seguradoras, então tem que fazer o trabalho que as seguradoras fazem, criando um organismo que acompanhe os trabalhadores, criando forma de antecipar logo o pagamento dos custos de saúde, não é por reembolso, e quanto muito, se houver custos adicionais que possam ser indevidamente tidos pelos trabalhadores, assim pedes a devolução, pronto, acorda a devolução desses excessos. Não é, nós pagamos e depois vamos ser reembolsados. Portanto, exatamente, eu acolho com muito agrado a preocupação da deputada do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, que pelos vistos mereceu e pareceu-me sensível a esta matéria. E, portanto, nós não podemos deixar de ficar gratos por essa sensibilidade. Muito obrigada, senhora deputada. E mais, a Comissão de Trabalhadores do IFP enviou um mail, uma missiva para os líderes parlamentares da Assembleia da República, todos os líderes parlamentares da Assembleia da República, no dia 12 de outubro de 2022. Só dois partidos acusaram a leitura ou a recepção do documento. Meus senhores, isto representa, na minha perspectiva e na perspectiva da Comissão de Trabalhadores, uma certa, quer dizer, representa o longo caminho que há a percorrer para uma democracia fortalecida. Porque ignorar uma missiva de um órgão que é criado, cuja criação está consagrada na Constituição da República Portuguesa, é realmente, na minha perspectiva, de democrata, não é? De defensora da democracia, enfim, um enfraquecimento da democracia portuguesa. Portanto, não se pode ignorar o povo, não se pode ignorar as petições, não se pode ignorar as necessidades que existem. E uma vez que só dois partidos, que eu não vou dizer aqui, acusaram a recepção, eu tinha, pensando que estavam cá todos os representantes dos outros, eu tinha trazido novamente para distribuir essa missiva, que está muito, que eu penso que está já muito bem suportada de forma jurídica, porque eu não sou jurista, e portanto, como não sou jurista, também não sei falar bem, como já perceberam, mas, acho que perceberam, apesar de tudo, a minha mensagem. E agradecer, não podemos deixar de agradecer a vossa disponibilidade para nos ouvir, apesar de tudo, e apelar à vossa sensibilidade neste caso, porque isto tem sido, felizmente, na administração pública, há muito poucos acidentes de trabalho, graças a Deus. E talvez por isso as poucas pessoas não têm tido voz e sensibilidade suficiente por parte dos nossos governantes, mas é importante que passem a tê-lo, mesmo porque, sendo poucas, a saúde é o nosso maior bem e ele tem que ser tratado com muito cuidado, muita sensibilidade. E com isto, enfim, peço desculpa ter ultrapassado, se calhar, o meu tempo. Muito obrigada.
Não, não ultrapassou. Obrigada. Passamos, talvez, a palavra, como solicitado há pouco, nós ainda têm sim, cerca de 2 minutos. Força.
Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. O IFP já teve um seguro de acidentes de trabalho e que funcionava muito bem. Parece que foi em 2008, acabou o seguro, infelizmente. Também tive um acidente de trabalho, fui para as urgências para o Hospital de São José, o ortopedista fez um raio-x aos joelhos, como não havia fratura, acabou ali o caso, fui para a médica de família, ecografia, fisioterapia, depois fui para tive que fazer consulta de ortopedia, ressonância magnética, medicina do trabalho, tudo por minha conta. Portanto, ao todo eu paguei 1.351 euros, a instituição participou com 407 euros. Tive junta médica que me atribuiu uma incapacidade de 1,5%, mas que só será paga na altura da reforma. Isto porquê? Sou trabalhadora do Estado. Portanto, entretanto, posso morrer, acaba-se. Ou se tivesse ainda no meu primeiro ano de trabalho, só passados para aí 40 anos é que eu vinha a receber a indemnização. Por outro lado, o IFP não autoriza que no seu posto médico os médicos passem os exames auxiliares diagnóstico, Portanto, temos que perder tempo para o médico de família e desde janeiro, porque há obras, nem sequer temos posto de médico. É tudo. Muito obrigada.
Muito obrigada. Força.
Boa tarde a todos. Eu não tenho assim muito mais a acrescentar àquilo que as colegas disseram. Eu tinha aqui, de facto, aquilo que aconteceu comigo, mas não vou estar a ler, até porque temos pouco tempo. No meu caso, eu tive um acidente de trabalho onde sofri uma fratura do húmero, que ficou fraturada em 4 partes. Precisei de prótese e parafusos, ou seja, só para avançar o dinheiro para a cirurgia foram cerca de 3 mil euros. Fora tudo o resto. O público estive à espera quase 15, 20 dias para ser operada. A questão é, será que se eu fosse operada num privado de imediato, as mazelas seriam as mesmas? Será que não? A questão é toda essa. A junta médica, fui à junta médica com muita insistência. Até à data, isto foi um acidente de 2020, que até à data eu não sei se tenho direito à indemnização, se não tenho. E a demora foi tanta no pagamento da despesa que eu apresentei, que eu não sei se foi tudo pago ou não. Eu neste momento não sei se o reembolso que me foi feito foi de todas as despesas que eu tive. E isto é complicado quando um acidente de 2020, estamos em 2023 e não há nada na prática, não é? Não há nada. Se tive o dinheiro para avançar, se não tivesse, não sei, se calhar teria que fazer um empréstimo, porque não podia ficar de facto com o braço assim, não é? Obrigada.
Muito obrigada. Apenas para, também para a nossa compreensão, quem falou agora foi a senhora Dona Vânia Patrícia Barbosa Lasso e Maria dos Anjos Ribeiro Pires. Pois não bate certo aqui com a nossa... lista. Nós temos a primeira peticionária Maria Teresa Fernandes César, Maria Amélia Pereira Correia. Não, ok, pronto, então foi aqui que foi substituído. Não tem mal, é só que nós depois no relatório, senhora Presidente da Comissão já está ali para iniciar os trabalhos a seguir. Eu queria terminar agradecendo a vossa presença, dando nota de que a petição percorrerá agora os trâmites que a lei dispõe, mas queria, não posso deixar de o fazer, agradecendo naturalmente o vosso exercício, e teremos outras oportunidades para conversar agora durante este processo, todos os grupos parlamentares o têm, mas não posso deixar, em resposta aqui a uma referência que foi feita, compreendendo aquilo que cada um sente, sobretudo quando expõe as suas questões à Assembleia da República e quando não tem as respostas que quer e com a celeridade que quer, e tem todo o direito para sentir isso.
Aviso de recessão. Só pedíamos um aviso de recessão.
Mas queria apenas dar esta nota. Não me cabe a mim, nem aliás, creio eu, nenhum dos senhores deputados, nem é o espaço, comentar os trâmites que assumo a comunicação dentro do grupo parlamentar. Mas não posso deixar de dizer, pelo respeito que também tenho, quer aos constitucionais, quer à Assembleia da República, que todos os grupos parlamentares, mesmo aqueles que não estão aqui presentes, como lhe disse no início, por questões de trabalho, porque estarão em outras comissões, estão a acompanhar este tema, pronunciar-se-ão sobre este tema, terão a oportunidade para tirar as dúvidas que entenderem e, portanto, não posso deixar aqui de o dizer, que os que estão e os que não estão, que todos nós estamos sempre empenhados neste nosso papel, que também é o de ouvir os peticionários. E quero agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Vamos ter que começar a comissão. Já está aqui toda a gente.
É rápida. O órgão do governativo que nós consideramos que tem esta responsabilidade devia ser a Secretaria de Estado da Administração Pública.
Muito obrigada a todos.